até o 18, irmãos. Lembrando aos irmãos que hoje nós estamos chegando ao final da série de pregações baseada no livro, ou melhor, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Né? Os irmãos, se quiserem rever as mensagens que foram pregadas, é só buscar, né, no Instagram da igreja, no YouTube, que você vai acompanhar a sequência de mensagens, né, expositivas baseadas nesse livro, nessa epístola de Paulo. E hoje nós estamos chegando ao término. Né? E essa mensagem de hoje ela é a parte 2 da mensagem da semana passada. Semana passada, né, nós abordamos com os irmãos a conduta do crente na batalha espiritual, sendo que hoje é a parte 2, né, onde, objetivamente, nós estaremos, né, nós estaremos focando na armadura do crente. Amém? Então, nesse momento, eu peço aos irmãos que, por favor, podeis tomar assento nesse momento, por gentileza. Já oramos. Então, mas antes de entrarmos objetivamente na mensagem, quero dizer para os irmãos que na próxima semana, dia 19, nós teremos a celebração do nosso culto de aniversário da nossa igreja. Então, você convide uma pessoa, convide um amigo, e eu quero anunciar quem estará pregando aqui será o nosso amigo pastor Ellison, né? Né, do nosso distrito, vai estar trazendo a mensagem para os nossos corações. Amém? Bom, meus amados irmãos, então, nessa segunda mensagem, nós trataremos do terceiro salvaguarda. O terceiro salvaguarda. Ou melhor, o terceiro salvaguarda, basicamente, é essa armadura. Lembrando aos irmãos que a expressão salvaguarda nos dá a ideia de proteção ou garantia contra os ataques de Satanás. O diabo ele tem destruído igrejas, tem destruído famílias, tem destruído vidas, e nós, da condição de sacerdócio real, povo eleito, o povo escolhido por Deus, nós precisamos entender que está disponível para nós uma armadura espiritual nessa batalha espiritual. Porque o desejo de Deus, meus amados, é que nós sejamos mais do que vencedores. Então, preste bem atenção, nesse terceiro salvaguarda, né, que é a armadura do crente, nós vamos observar que a conduta do crente nessa batalha espiritual, ela precisa ser travada de forma consciente, Portanto, nós iremos analisar as peças dessa armadura que o nosso grande general, o Senhor Jesus Cristo, preparou para que possamos vencer, sobretudo, preste bem atenção, no dia mau. Paulo fala claramente, nós abordamos isso semana passada, Paulo diz aqui, nesse texto, que existe um dia mau. E esse dia mau, irmãos, é onde o inferno, Satanás, com as suas hostes, decide acabar com a vida do crente. Mas se nós estivermos revestidos dessa armadura, nós vamos ser mais do que vencedores. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, irmãos, a armadura que Deus preparou é poderosa para o crente vencer a batalha espiritual. Essa armadura que Deus preparou para mim e para você, ela é poderosa contra os ataques do inimigo. Agora, o que nós podemos compreender acerca dessa armadura preparada pelo Senhor? Nós vamos observar, irmãos, que nessa armadura nós temos peças. Peças dessa armadura. E, na verdade, essas peças são figuras que simbolizam as nossas armas espirituais. Vou repetir. Essas peças dessa armadura, elas são figuras, das nossas armas espirituais. Então, sem mais delongas, nós vamos observar, nós vamos ver a primeira arma, ou a primeira peça disponibilizada para nós nessa batalha espiritual. A primeira peça, irmão, ou a primeira arma, é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Observe o que diz o versículo 14. O apóstolo diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, a primeira peça é o cinto da verdade. Repita comigo, o cinto da verdade. Eu até pedi o Isaac para colocar ali a imagem. Os irmãos podem observar que nessa imagem nós temos um cinto. O cinto da verdade. E o que significa, o que se representa, o que simboliza esse cinto? Meus amados irmãos, o cinto da verdade é o que cinge. Ou seja, isto é, o que segura as, ou prende a roupa na cintura. Prende, ou seja, toda a armadura, ela precisava ter esse cinto para poder prender, ou seja, segurar, ou seja, fazer com que o ornamento de toda a armadura estivesse preso, ou seja, arregimentado a esse cinto. Então, esse cinto, ele prendia a couraça e o resto de toda a roupa. E o que isso simboliza? Simboliza, meus amados irmãos, conforme lá em Isaías, capítulo 11, versículo 5, o profeta Isaías, ele faz menção ao reinado do Messias. Lá no capítulo 11, versículo 5, diz assim o profeta, sendo usado por Deus: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Essa justiça tem a ver com a fidelidade do nosso Senhor. Imagine, irmão, se o crente ele passasse a sua vida inteira servindo ao Senhor Jesus. E no último momento da sua vida, eu dissesse assim: olha, rapaz, eu não sou fiel, não. Eu posso ser fiel como não posso, então vou te jogar no inferno assim mesmo. Não, Deus não vai fazer isso conosco. Sabe por que ele não vai fazer? Porque ele é justo. Ele vai fazer porque ele é fiel. Nós, muitas das vezes, nós somos infiéis com o Senhor. O nosso Deus é tão bom, o nosso Deus é tão justo, ele é tão amoroso. Irmão, nós costumamos a pensar, se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, onde eu e você estaríamos agora? Então, preste bem atenção, a justiça será cinto dos seus lombos. Devemos entender a verdade cristã, isto é, segundo ela se encontra em Cristo, ou seja, tudo que está envolvido desde a conversão, incluindo a conduta do crente, de acordo com os padrões verdadeiramente bíblicos. Os irmãos sabem que a nossa salvação, tem muita gente que não entendeu a cerne da nossa salvação. A nossa salvação não é porque o crente passou a usar uma roupa mais consagrada, mais santificada. A raiz da nossa salvação não é porque o crente deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. Mas a nossa salvação, irmão, sobretudo é porque o nosso Senhor Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. Quando ele se entregou por mim e por você, como sacrifício redentor expiatório em nosso lugar. Então, Cristo, como diz isso, foi o que marcou a vida de Lutero, porque Lutero ele queria praticar uma justiça a fim de alcançar a salvação, através de jejuns, através de penitências, mas quando ele descobriu que o nosso Deus justifica o homem sem as suas obras, através da sua graça, através da sua bondade, irmãos, nós temos que ter essa certeza que nós somos justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso tem a ver, como disse inicialmente, como disse aqui, irmãos, olha, do início da nossa salvação, nós entendemos que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. E quando nós depositamos a nossa fé nesse sacrifício de justiça, até mesmo porque certo pregador da antiga dizia o seguinte, ele vestiu, ou seja, ele entregou o seu manto de justiça para que vestisse o nosso trapo de imundice. Ou seja, ele vestiu, irmãos, o nosso pecado na cruz do Calvário e derramou sobre nós uma veste de justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso tem a ver com a verdade, com o cinto da verdade. O cinto da verdade tem a ver com essa justiça divina. Ou seja, a justiça divina, a fidelidade de Deus, irmãos. Isso é uma verdade, porque Cristo Jesus, Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Cristo, quando Ele estava diante de Pilatos, Ele disse, Ele declarou para Pilatos, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade, Pilatos. Quem é a verdade? Como pode ser a verdade? Jesus é a verdade que nos justifica. Jesus é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Então, irmãos, isso tem a ver com essa profecia, porque o Messias, porque haverá no futuro reinado literal do Messias. Literal do Messias, isso simboliza que ele vai governar com verdade, com justiça e com fidelidade. Aleluia! Isso, meus amados irmãos, também pode-se dizer que o crente deve andar na verdade. Ou seja, se nós cremos na verdade, se nós profetizamos a verdade, se nós pregamos a verdade, nós temos que andar na verdade. Isso tem a ver com a conduta do crente. O crente não pode ser trapaceiro, não pode viver de mentiras. O crente não pode viver na prática de fofocas, de coisas dessa natureza, não, irmãos. Porque muitas das vezes, quando circuncida uma fofoca, isso está permeado de mentiras. Então, o crente tem que andar na justiça, tem que andar na verdade. A verdade, irmãos, é verdade, ela precisa ser pregada, e Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Daí a importância da escola dominical, irmãos. Gostaria de perguntar à igreja, porque a palavra de Deus ela é pregada e ensinada na escola bíblica dominical. Queria saber se tem alguém aqui que deseja ou concorda que a igreja, que a escola dominical tem que fechar. Tem alguém? Pode levantar a mão, porque tem gente que defende essa tese, né? Acho que a escola dominical está ultrapassada, né? não cola mais. Tem alguém assim? Pode levantar a mão. Tem alguém que levanta? Glória a Deus. Ninguém, né, irmãos? Quantos querem que a escola dominical deve continuar? Levante a mão para o céu. Porque a escola dominical ensina a verdade. Quantos? Levante a mão mesmo, irmão. Levante a mão. Olha que maravilha. Mas às vezes, irmãos, o nosso discurso vai na contramão daquilo que nós até declaramos, porque o Senhor sente a sua ausência na escola dominical. Nós precisamos estar presentes na escola, nós precisamos não só declarar a verdade, mas viver na verdade, viver na justiça, porque quando eu me ausento na escola dominical, quando eu não participo, quando eu não contribuo, quando eu não estou junto, eu estou indo na contramão daquilo que eu declaro. Aleluia. Diga comigo, a escola dominical não vai morrer. Porque ela prega a verdade, ela ensina a verdade. Aleluia. Então, irmãos, como diz João 8, irmãos, quem anda na mentira é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Jesus disse, o crente tem que andar na verdade. Porque se o reino do Messias diz que nós somos justificados através da sua justiça, da sua fidelidade, que tem a ver com a sua verdade, isso tem a ver, irmãos, com esse cinto que nos segura. Cristo é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus porque Ele está aqui nessa noite? Aleluia. Agora a segunda peça. A segunda peça, irmãos, é a coroa. Parece até que existe, né, conflito aqui de termos, não. Mas, além do cinto da verdade, nós temos a couraça da justiça, que é uma outra peça. A couraça, como diz a parte B do versículo, preste bem atenção. Diz aqui, ó, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Ou seja, o irmão pode observar que tem aquela parte central lá do peito, da imagem, que é representada pelo soldado romano da antiguidade. E o que significa isso? Esse vestido de couraça de justiça, o que significa isso? A principal finalidade da couraça é defensiva. Isto é, a proteção do peito. A justiça deve permear a vida dos atos da luta do cristão. Ou seja, a couraça ela protege das setas mortais do inimigo. Ou seja, o peitoral protege os órgãos vitais do tórax, da parte superior do abdômen. Ou seja, ali protegia principalmente a parte mais vital, que nesse caso ali seria até, no caso, o coração do soldado ou do guerreiro. Então, meus irmãos, o que simboliza isso? Sim, a justiça ou a retidão para o crente, conforme Romanos 3:21. O que diz lá Romanos 3:21? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, diz Paulo. Ou seja, essa justiça da graça de Deus em Cristo Jesus tem que estar sempre no nosso coração. Você lembra como é que Deus perdoou os seus pecados? Isso tem que estar sempre no nosso coração. Por isso que nós cantamos louvores, nós salmodiamos ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos fez, irmãos. Nós conseguimos recuperar um hino muito antigo daquele cantor chamado Luiz de Carvalho, né? Quando ele disse que, naquela música tão antiga, aquele que cantava assim: a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu sua mão para mim. Você lembra quando Jesus estendeu suas mãos sobre você, na condição que você estava? Como Ele te perdoou, como Ele te amou. Aleluia, nós temos que trazer isso sempre no nosso coração, irmão. Isso tem a ver com gratidão no coração. O cristão tem que estar sempre grato, porque numa hora dessa, qualquer momento, Ele pode me chamar ou Ele pode te chamar, irmãos. Para a eternidade, Ele pode voltar. E nós sabemos, meus amados irmãos, que é através dessa couraça de justiça, ou seja, da justificação sem as nossas obras, que tem que estar sempre no nosso coração. E isso foi testemunhado pelos profetas. Ou seja, essa retidão que Deus está aqui nos afirmando, ou seja, que está em foco, essa justiça, ela tem um aspecto forense, é verdade. Houve um decreto de Deus em entregar o seu Filho Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Quem crê que Jesus morreu por você na cruz? Dão glória a Deus. Ele morreu por mim e por você, por isso que nós estamos aqui nessa noite celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos ensinando nossos pré-adolescentes, estou dando aula para eles, né? Eles estão recebendo a aula aí para futuramente ser candidatos a batismo. O significado do pão, o significado do sumo da vide. Isso é um símbolo, é um memorial, irmãos, que representa tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E eu, sinceramente, irmãos, eu sou pastor há quase 20 anos, já servo a Jesus há quase 30 anos. Eu não sei o que acontece com muitos crentes, que parece que perdeu a alegria da Santa Ceia, porque, além de ser uma ordenança, irmão, sobretudo é uma expressão de gratidão nossa para com Deus. A ceia do Senhor tem que ser uma prioridade do crente, porque isso está no nosso coração, que Jesus morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário. Ele é o pão da vida. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, meus irmãos. E essa couraça tem que estar no nosso coração. Essa certeza que nos leva a ter uma retidão. Tem esse aspecto, esse termo forense, né? Mas nós precisamos entender, irmãos, que através do sangue de Cristo, através desse sangue expiatório de Cristo, bem como ele há também um aspecto real, que mediante a santificação, ele forma em nós uma natureza moral de Cristo Jesus em nós. Aleluia. Ou seja, esse decreto, salvos pela graça, salvos pela bondade de Deus, isso transforma o nosso coração e nos leva à conversão, nos leva a uma vida de santidade, uma vida de santificação. Nós somos salvos pela graça de Deus para viver em obediência e viver em santidade ao Senhor, consagrados ao Senhor. Isso precisa estar no nosso coração. Se o cristão estiver protegido com a justiça, ou seja, se ele estiver com a couraça da justiça de Cristo, irmãos, como diz lá em João 1:9, nós vamos ver que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Na nossa jornada, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, nós falhamos. Mas quem tem essa certeza no seu coração, ele sabe que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Nós temos que ter isso no nosso coração. Por isso, irmãos, que essa couraça ficava ali na parte central, na parte central do guerreiro, do soldado. Esse é o símbolo. É interessante notar que a couraça protege o coração, que é um órgão vital. Assim como os guerreiros, devemos proteger as nossas emoções, irmãos. Nós devemos proteger as nossas emoções dos ataques que nos enfraquecem. Por isso, irmãos, que o crente ou está orando ou está adorando. Se eu encher minha mente, encher meu coração com as coisas desse mundo, com as coisas podres desse mundo, nós temos que alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com louvores, para o nosso espírito, irmãos. Por quê? Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que vive vendo filme de terror, 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 e não lê a palavra, vai ficar assombrado, irmão. Vai ficar assombrado. É claro que nós temos que ter nosso momento de lazer, irmãos, mas nós precisamos vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente. Por isso, irmãos, como diz a palavra de Deus, tudo que vier à nossa mente, nós precisamos, irmãos, guardar o nosso coração. Porque, como foi pregado até pelo Davi, né? Conforme lá em Provérbios 3, né? Que do coração são as saídas da vida, né? Isso mesmo? Então, eu tenho que proteger minhas emoções. Por isso, ó, vou dar uma dica legal para os irmãos. Olha, adquire aí um tal do Spotify, baixa aqueles hinos da antiga, né, irmão? Que coisa gostosa. Vai te lembrar aqueles hinos da conversão, né? Inclusive, nós estamos até para... Cadê o Adriano? Então, à noite, uma vigília aqui só do flashback, né? Só aqueles hinos de 30, 40 anos atrás. Né? Você pode trazer o seu, a gente vai cantar aqui, vai adorar. Né? Da Chile Carvalhais, né? Do Zé de Paula. Né, irmãos? Aqueles hinos. Eu me lembro que o primeiro hino que eu cantei na igreja foi Jesus em tua presença. Até hoje, quando eu canto esse hino, eu choro. Então, eu tenho que proteger minhas emoções, o nosso coração, irmãos. Aleluia. Aleluia. Hinos novos também, é verdade. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Eu preciso dessa couraça para a minha alma. Você precisa, irmão. Essa couraça, aleluia, essa couraça de justiça que simboliza essa proteção para o nosso coração com as verdades de Deus, com as verdades da palavra de Deus, com a justiça de Deus, com o perdão de Deus para a nossa alma. Nós precisamos dessa arma ou dessa peça que protege nosso coração. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, a terceira arma ou a terceira peça é as sandálias do Evangelho da paz. Olha o que diz o versículo de número 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Preste bem atenção. Os calçados são importantes para os pés de lutador na guerra. Todo calçado é importante, né, irmãos? Todo calçado é importante. Qual é a analogia que nós aprendemos com essa figura? O apóstolo Paulo provavelmente faz menção ao soldado romano que usava sandálias com cravos na sola, os quais o ajudavam o soldado a não deslizar. A não deslizar. Isso me faz lembrar, às vezes, que subiu um monte. Aí eu estava vendo com os tênis, irmãos, estavam umas quedas bonitas. Uma grama, as gramas, né? Deslizam. Está rindo, né? Né? Mas aí eu arrumei, o Oswaldo me deu um tênis, meu cunhado, que mas tênis bacana, rapaz, aquele crava direitinho lá no negócio, não desliza. Né, irmãos? Então a nossa sandália não pode deslizar, se ela estiver lisa demais, se não tiver lá, que nem aquelas travas da chuteira do jogador, você vai deslizar. Ou seja, qual é o simbolismo disso, irmãos? O soldado precisa entender que nós precisamos dessa sandália para não deslizar. Olha para o teu pé aí, irmão, se está deslizando, simbolicamente falando. Porque, irmão, tem gente que escorrega. Se bobear com essa sandália, se você não tiver com a tua sandália fina, você pode deslizar e cair na boca do inferno. Pode cair na boca do inferno, irmãos. Isso é importante. Você quer ver? Preste atenção. Olha, o soldado calçado com o evangelho da paz exerce um papel de mensageiro. Como nos afirma o apóstolo Paulo em Romanos 10, 15. Paulo diz, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Pergunta aí o número do pé do seu irmão. Qual é o teu, Gabriel? Tem 42, 43, tem 37 aqui, tem tudo, né, irmão? 45. Mas não importa o tamanho do pé. O importante é que o meu e seu pé pode ser pés que anunciam as coisas boas, aleluia. Coisas boas, irmãos. Coisas que salvam, coisas que transformam vidas, coisas que dão paz. Diz lá em Romanos 5:1 que nós temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sandália tem como propósito, como diz aqui, a preparação do evangelho da paz. O guerreiro tem que estar com os calçados para não correr o risco de machucar o pé e ficar impossibilitado de andar. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar, porque diz lá o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os nossos pés têm que estar guiados pela palavra de Deus, irmãos. A nossa conduta, as nossas decisões. Tem muita gente tomando decisão fora da orientação da palavra de Deus. E nós precisamos, até mesmo porque disse o Senhor. O Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque deles eles serão chamados filhos de Deus. A nossa missão, irmãos, é levar a paz, levar a reconciliação, levar o perdão. Aí no mundo, as pessoas que são das trevas estão apagando os incêndios com gasolina. É? Você pega aí esses camaradas aí, principalmente da área política, ah, não, eu vou apagar o incêndio com gasolina. Irmãos, quer ver o circo pegar fogo, quer ver família destruída, quer ver irmão contra irmão. Demanda de irmão contra irmão. Pessoa que leva, irmão, demanda, discussão, contenda, está sendo o propagador do inferno. Mas quem é chamado por Deus, ele é chamado pela sua graça para ser mensageiro da paz. Mensagem de reconciliação, mensagem de perdão, mensagem de misericórdia. Aleluia. Mensagem de restauração. Oh, aleluia. Deus tem paz para a tua casa. Deus tem paz para a tua família. Profetiza aí. Deus tem coisa boa. Profetiza coisa boa, irmão. Nós temos que ser mensageiros da paz, principalmente anunciar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Porque agora, irmãos, tem pessoas que estão vivenciando coisas terríveis. Coisas terríveis. Nós temos visto coisas terríveis. É só abrir os jornais, é só de manhã cedo já começa. Se você liga a televisão de manhã cedo, é só desgraça. É marido matando a esposa, é filho matando o pai, é mãe tirando a vida, passando perna na mãe. Enfim, só desgraça, mas porque são mensageiros do inferno. Então usa o teu dedo de profeta para o seu irmão e diz assim: você é mensageiro da paz. Diz aí, você é mensageiro da paz. Aleluia. Por isso que eu quero abrir um parênteses, Isaac. Isso tu vai gostar. Cadê o Isaac? Tu vai gostar, olha, divulgue as pregações da nossa igreja no Instagram, no YouTube. É, divulgue, olha, para o seu colega de trabalho, de faculdade, olha, minha igreja está uma bênção. Olha, a minha igreja está trabalhando, está anunciando a palavra. Divulgue, irmãos. Compartilhe, dá o like. Coisa boa, aleluia, dos pregadores da nossa igreja, da nossa escola dominical. Que coisa boa, nossa Jéssica, nossa irmã Jéssica falou, trouxe a coleguinha dela, que bom. Cadê a coleguinha dela? Está sendo abençoada? Tá, minha filha? Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Aplauda. Nós temos que fazer convidar pessoas. Quem quer ver a sua igreja, que essa igreja crescer, dá uma glória a Deus, irmão. Então, irmãos, não seja profeta 007. Escondido. Se esconde, não, chama o teu vizinho. Aí está a questão do Jessé, do pequeno grupo. Porque às vezes a pessoa não quer vir um tempo, porque acha que não, vamos um tempo lá, senão o pessoal vai fazer uma lavagem cerebral em mim. Não, lá que é da igreja, lá tudo escuro, que negócio tudo.